Agora, Maurício Raupe Martins é advogado que vai nos dar uma informação importante aqui no quadro Direito do Consumidor. Maurício Raupe Martins, bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia a toda a equipe aí da Rádio São Lourenço e aos ouvintes do São Lourenço Repórter.
Dou o título como uma matéria para você definir os detalhes de como a pessoa pode ter seus atos definidos com qualidade. Golpes em boletos, PIX, etc. Responsabilidade dos bancos ou quem é que paga essa conta quando atacado por um golpe?
É isso aí, Rui, quem é que paga o pato, né?
Quem paga então, o pato? Então,
infelizmente, o que acontece, né? Volta e meia, vou te dar, assim, situações concretas, né? Vamos pegar um exemplo. Alguém está com a prestação do carro atrasada. Quem tem prestação de carro atrasado sabe que a qualquer momento pode acontecer a busca e apreensão e aí tu perde o veículo. E daqui a pouco tu tá devendo 3 prestações e vem um boleto pelo WhatsApp, uma conversação de alguém que se diz que representa lá a financeira e te manda um boleto dizendo o seguinte: ó, tu deve 3 mil, mas se tu pagar 1 mil aqui a gente acerta essas 3 prestações. O pessoal vai lá, na boa fé, pega, arruma dinheiro emprestado, às vezes, paga aquele 1.000 reais, bom, resolveu o meu problema. Quando vê, bate na porta dele, o oficial de justiça, para pegar o carro deles. Mas como assim? Eu paguei? Aí vem a discussão. Bom, mas de quem é a responsabilidade? Vê bem, tu caiu num golpe. Mas assim, a pergunta é, mas como é que esse cara sabia que eu estava no financiamento, que o valor da parcela era tanto, que eram tantas parcelas, e que a parcela atrasada era tal, tal e tal? Houve um vazamento de dados. Isso aí, vazamento de dados sai da onde? Do banco ou da financeira? Então houve uma responsabilidade do banco ou da financeira, porque a pessoa age de boa fé e tu olha aquele boleto, tá todos os teus dados. Teu nome, CPF, data de nascimento, tudo certinho, placa do carro. Então, aí é a primeira situação que eu coloco. Se eu caio num golpe desses, eu tenho como tentar buscar a responsabilidade do banco e pegar meu dinheiro de volta? A resposta é sim. Claro que vai depender de cada caso, sempre tem isso, Mas nesse caso, sim. Vamos pegar outro exemplo, Também caso concreto que a gente já enfrentou aí. Alguém recebe lá, ficou muito comum de pessoas se passarem por advogados e dizer o seguinte: ó, tu tem 10 mil para receber e eu já tô com o teu dinheiro na mão e preciso que tu deposite 1.000 reais na minha conta para me te liberar o teu dinheiro. Pessoa também, na boa fé, vai lá e deposita. Aí ela se dá conta que caiu no golpe. O que ela tem que fazer? Imediatamente ela tem que comunicar o banco, primeira coisa. Porque aí tem toda uma regulamentação do PIX, tem prazo pra ser feito isso, coisa e tal. Mas a questão que fica é o seguinte: além disso, onde é que pode estar a responsabilidade do banco? O Maurício é aquele que faz pagamento por PIX assim, sempre de 50 reais, de 100 reais, 200 reais. Nunca na vida o Maurício pagou um PIX de 1.000 reais. Daqui a pouco o Maurício vai lá e paga 1.000 reais. Bom, o banco tinha que estar cuidando disso. Que quando eu faço uma transferência via PIX muito diferente de tudo que eu fiz esse tempo todo, é obrigação do banco, acender um sinal de alerta. Opa, aqui pode ter fraude. E o banco não faz isso. Então, nesse caso, se eu consigo comprovar que essa transferência que eu fiz ela é muito maior da normalidade, o banco também teria responsabilidade. Eu não estou dizendo aqui que é uma questão simples, que tu entra e tu vai ganhar o processo. Mas existe, eu estou dando dois exemplos que parece assim, está perdido. O cara caiu no golpe, foi boca aberta, não tem o que fazer. Mas sempre tem a possibilidade de se buscar essa responsabilidade dos bancos. Mas tem, claro, sempre digo, cuidar o caso concreto. Mas existe sempre uma possibilidade jurídica de tentar resolver isso.
Então, esta é a solução que tem, buscar um assessor jurídico para tratar desse tipo de coisa. Golpes do PIX, golpes pela internet, que tem acontecido de uma forma mais inusitada e repetida, não é, meu caro Maurício?
É isso. E vou te dar um exemplo, Rui. Saí há pouco tempo em Pelotas, o que acontecia? Os idosos, principalmente idosos, até deu uma repercussão aí, que desmancharam uma quadrilha de fraudadores. Eles atacavam os idosos no calçadão, ali em Pelotas, levavam para o que seria uma financeira. Lá dentro dessa financeira diziam: olha, a senhora pagou juros a mais, a senhora tem dinheiro para receber. A pessoa ia lá, achando que ia receber o juro, quando veio, os caras pegavam os dados dela e faziam o empréstimo. Tá? Então, por exemplo, pegou mil, fez um empréstimo de R$1.500, depositou R$1.500 na conta dessa pessoa, do idoso, dizendo que era o juro. E ele ficou tranquilo, pô, peguei dinheiro de volta. Só que daqui a pouco ele vai, no outro mês, ó, o senhor tem um financiamento aqui de R$3.000. E que o senhor vai ter que pagar R$200 por mês. Entendeu? Então acontece de tudo. Acontece de tudo. Né? Sempre tem que procurar um advogado. E vou repetir o que eu digo sempre, Rui. Tem bons advogados em Pelotas, claro, em Pelotas também, mas em São Lourenço, bons profissionais. Tem a própria Defensoria Pública aqui em São Lourenço, que é extremamente qualificada. Né? Sempre busque apoio a um profissional do direito para ver se tem solução no problema ou não.
Muito bem. Oportuna, notável, interessante colocação que faz, sempre nos ajudando aqui no Direito do Consumidor, Dr. Maurício Halpe Martins. Ele é da JS, tem o seu escritório de advocacia na frente da rodoviária. Muito obrigado mais uma vez por nos dar essas informações preciosas, meu caro.
Um abraço, Rui. Até a próxima.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.